Graça e paz, igreja. Quando o Flávio me ligou hoje, falou assim, você pode conversar com a gente? Ele me pegou de supetão, eu tenho passado tantas dificuldades nesses últimos 15 dias. E eu falo assim, só pela graça de Deus que a gente consegue às vezes fazer a obra de Deus. E o Silvestre veio aqui, o Silvestre trouxe aquela música dos milagres. Nos últimos dias, a música que tem mais falado comigo, louvor, é um louvor da Ludmilla, que ela fala assim, milagres são feitos do que já não tem mais jeito, nos tempos difíceis e das coisas impossíveis, os milagres nascem nas horas mais terríveis, são gerados no altar da adoração. Aí eu estava orando hoje à tarde em casa, eu falei assim, Deus do céu, o que conversar naquela comunidade quando eu sou um revólver 22, quando você tem o Ari, que é uma metralhadora, tem Jorjão, tem Lelis, tanta gente boa para falar, aí entro eu aqui que sou uma biriba para conversar. Mas glória a Deus por isso. Aí Deus me trouxe a lembrança, três milagres que eu queria bater um papo com vocês, bem rapidinho, e pegar desses milagres a oração que há dentro desses milagres. Porque a gente só pode viver numa sociedade tão louca como nós temos vivido atualmente se a gente estiver debaixo de oração. E eu fico vendo assim, às vezes o pessoal fala aqui às quartas-feiras, vem orar, não adianta nada você vir aqui receber uma palavra se você não andar em oração. E andar em oração não significa você simplesmente falar, Senhor, me abençoa. E eu não tenho vergonha de dizer para você, certas situações aconteceram na minha vida neste momento para que eu me voltasse para Deus. E Deus é uma pessoa tão apaixonada por você e por mim que Ele morre de ciúmes de você. E Ele tem tantos ciúmes de você que às vezes Ele faz certas situações acontecerem na tua vida, na minha vida, para que você se volte para Ele. Aí eu quero simplesmente essa noite mostrar algumas pequenas situações que para um milagre acontecer, você precisa de oração e você precisa entrar debaixo da graça. Aí você vai falar assim, mas o Ari fala aqui que a graça é uma escada rolante, que você só tem que ficar em pé nela, que ela te leva sozinha. Mas como é que você se permanece em pé na escada rolante? É essa a pergunta que eu te faço essa noite. Porque os apóstolos, quando estavam no meio da tempestade, o barco lá, virando para lá e para cá, água para tudo quanto é lado, Jesus dormindo na proa, eles falavam, pô, o cara está ali, o mestre está ali, será que ele não vai acordar para parar essa tempestade? E a gente, às vezes, no meio da tempestade, não consegue descansar. E eu te convido para você abrir a tua Bíblia comigo em Marcos 10:46. Prometo não me delongar muito. Marcos 10:46 diz assim, e foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numa numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouviu que era Jesus, o Nazareno, e pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram-no. Então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vá, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus a estrada fora. Nesse milagre, o que eu vejo? Eu vejo assim, eu fico imaginando assim, semana passada o Ari estava falando aqui que Lucas era um observador in loco, ou seja, Lucas estava em Atos dos Apóstolos o tempo inteiro lá, testemunhando o que aconteceu da história. E eu, se eu posso usar a tua mente agora, viaja comigo no tempo e vão comigo lá, em Jericó, e fica imaginando um cego. Se a gente já faz restrições nos dias de hoje contra cegos, contra pessoas que têm problemas físicos, que a sociedade é assim, imagina 2000 anos atrás como isso deveria ser. Aí eu fico imaginando um cego maltrapilho, maltratado, numa beira de uma estrada cheia de terra, sujo, e naquele momento ele simplesmente ouviu que o mestre passava ali. Ele não quis saber, ele não teve dúvida, ele falou: ali está o meu milagre, ali está a minha oração, é ali que eu vou. A oração que ele fez naquele momento foi aquela: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E eu fico lembrando assim, qual é o tipo de oração que nós entramos na presença de Deus? Como é que a gente entra em oração na presença de Deus? Eu me lembro de um testemunho de uma senhora que teve comigo alguns anos atrás. Ela contou que a filha dela tinha um problema, que a filha dela estava num prostíbulo. E ela contando isso, ela falou assim: eu oro há 12 anos para que minha filha saia daquele lugar. E eu peço todo dia para Deus tirar ela daquele lugar, tirar daquele lugar, e Deus não tira ela daquele lugar. E naquele momento, movido pelo Espírito, eu virei para ela e falei assim: em vez de você pedir para Deus tirar ela daquele lugar, simplesmente agradeça a Deus pela tua filha. E ela mudou a oração dela e começou a agradecer a Deus pela filha dela. E ela, quando começou a agradecer, ela testemunhou para mim uma semana depois, que 5 dias depois a filha dela tocou a campainha dela e falou assim: minha mãe, eu quero te pedir perdão e pedir se eu posso voltar para minha casa. E ela, entregada, começou a falar: mas como isso aconteceu? Não estou entendendo. Eu orei 12 anos por você, de repente eu mudo a minha oração, em 5 dias acontece um milagre. Ela falou: eu estava dançando naquele cabaré, seminua. De repente eu vi um homem lindo sentado numa mesa. E na hora que eu vi aquele homem lá, eu fui conversar com ele, que eu pensei que aquele homem queria dormir comigo, se deitar comigo. E aquele homem começou a falar do amor de Deus. Eu me senti envergonhado, eu me senti ultrajado. Eu subi rapidamente para buscar as minhas coisas, eu queria ir embora daquele lugar, eu me senti enojado onde eu estava. E quando eu desci, eu perguntei: cadê aquele homem que estava falando comigo? E ninguém viu aquele homem. Às vezes um milagre acontece de uma forma que a gente não consegue entender. Às vezes a gente tem que mudar o foco do problema. Às vezes a gente é tão egoísta, a gente olha tanto para o nosso umbigo, que a gente acha que só o problema está em nós e a gente não olha ao nosso redor. Às vezes a gente tem um prato de comida e a gente não consegue agradecer: Senhor, obrigado, porque eu tenho que comer. Senhor, às vezes a gente não consegue agradecer, porque eu tenho uma Bíblia, eu posso louvar a Deus, agradecer a Deus. E quando a gente estava falando da igreja perseguida, se você pode, assine uma revista chamada Portas Abertas. Custa R$65 por ano. Portas Abertas vai te revelar o que acontece lá fora no mundo, onde as pessoas não têm o direito de louvar a Deus. Uma mulher, para fugir da Etiópia, ficou 45 dias só com água dentro de um container, trancada, para vir para o lado de cá, para poder louvar e adorar a Deus, para sair lá da prisão. Te levar a outra passagem. Vá comigo. Atos 16, 16. Paulo e Silas açoitados e presos, vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça na presença das autoridades. E os levando os pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e pretores, rasgando-lhes a veste, mandaram-os açoitá-los com varas. Depois lhe deram muitos açoites e lançaram ao cárcere, ordenando aos carcereiros que guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere no interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltando todas as cadeias. Qual é a oração nesse aqui? É adoração. Qual é o teu problema? Eu não sei o que você está passando nessa noite. Tem um louvor da Cassiano que ela fala assim: não importa, louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Eu não sei o que você está passando, simplesmente adore ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Olha para o céu e olhe para você e fala assim: eu tenho saúde. Tem um rapaz que trabalha numa cadeira de rodas na Faria Lima. Ele não tem as duas pernas. Ele vem de óculos só. E esse rapaz, quando você chega perto dele, ele tem uma alegria de viver que eu falo assim: às vezes ele contagia a gente, às vezes que pessoas estão deprimidas. Muitas vezes eu peguei pessoas que estavam tristes e veio falar assim: vem cá, você tem saúde, você tem vigor, você tem tudo, e você está triste no teu lugar. E essa pessoa que não tem duas pernas tem muito mais alegria de viver. Eu não sei quantas pessoas já tiveram oportunidade de ir no GRAAC. Eu já fui duas vezes. Você acha que você vai lá para dar esperança a crianças pequenas que estão carecas? Elas pegam um carrinho, aquele porta-soro, e elas ficam brincando aquilo pelo corredor como se fosse um carrinho. Aí você vai perguntar assim: mas por que Deus permite isso? Você não faz parte deste mundo. O teu mundo é lá, é na Nova Jerusalém. O que eu posso te dizer é que em tudo que você passar, louve ao Senhor. Paulo e Silas naquela prisão, açoitados. Você consegue imaginar as dores terríveis que aqueles dois passaram? Presos num tronco. Um tronco não era um tronquinho, era um tronco mesmo. Quando ele era preso, eles eram presos assim, amarrado com feixes enormes de ferro. E em nenhum momento ele estava lá: oh Deus, por que o Senhor me abandonou? O que eu fiz com o Senhor? Não, eles louvavam: obrigado, Senhor. Os grandes homens da fé que a gente vê, nenhum deles foram poderosos, ricos. Os grandes homens da fé que Deus usava, eles passaram por necessidades, passaram por angústias, mas em nenhum momento Deus os desamparou. Sempre existiam quatro homens na fornalha. Aí eu trago a minha experiência de vida nesses dias, que eu tenho passado assim, que mesmo que eu esteja passando pela fornalha, Deus não me tira do problema, Deus me tira no problema. Então, se você está no problema nessa noite, Deus está do teu lado. Mas Deus do teu lado é sempre maioria. Você mais Deus é sempre maioria. Você sempre vai vencer essa batalha. Simplesmente confie. Simplesmente acredite. Ore mais. Fale mais com Ele. A gente tem aqui um alimento espetacular. Quando eu vim para este lugar, eu vim porque a palavra do Ari é algo extraordinário. Mas a palavra do Ari, por ela ser tão extraordinária, você fica viciado. O que é viciado? É como ópio. Ou seja, ela é tão boa, mas tão boa, que às vezes você acha que só aquilo pode te sustentar. Não, não pode. A oração é que te sustenta. É a oração que vai te levar para frente. É a oração que faz Deus se revelar a você. Se você ouve, é Deus falando com você. Mas se você ora, é você conversando com Deus. Se você ouve, é monólogo. Se você fala, é conversa. Mais um texto para terminar. Lucas 8:43. A cura da mulher enferma. Enquanto ele ia, as multidões apertavam. Certa mulher com 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que ninguém podia curar, e gastara com o médico todos os seus haveres. Veio por detrás e lhe tocou a orla da veste, e logo estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negaram, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões se apertaram e se oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim sair poder. Tendo a mulher, que não podia ocultar, se aproximou trêmula, prostrando-se diante dele, e declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e imediatamente foi curado. Então ele disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Mais um milagre tremendo. O que eu vejo nesse milagre? Aonde está a oração neste milagre? Muitas vezes a gente acha que a oração também é só em palavra. A oração às vezes também é em gesto. Existe um grupo de louvor em Curitiba, numa igreja batista, que eles são de mudas. Você consegue imaginar mudas louvando ao Senhor? Eles louvam em gestos. Em gestos. Dançando. Pessoas mudas louvando ao Senhor. A adoração que eu vejo neste momento, a oração dessa mulher, era uma mulher que eu fico imaginando assim, 12 anos uma pessoa com fluxo de sangue, ou seja, durante 12 anos esta mulher ficou sangrando, ela devia estar anêmica, ela devia estar doente, ela devia estar cheirando mal, ela devia estar maltrapilha, todas as dificuldades que uma pessoa poderia ter, nesses 12 anos, mas a única coisa que ela podia fazer naquele momento, a força dela, a oração que ela foi buscar, foi um gesto. Ela falou assim: se eu tocar a orla dele, eu posso ser curada. De novo eu te trago a lembrança, qual é a oração que você pode fazer essa noite, para que Deus possa mover isso para você? Aí você vai falar assim: mas o Ari fala para mim que eu tenho que permanecer na escada. Permaneça. Mas no meio da tempestade, o que você tem que fazer para permanecer na escada? No meio dessa turbulência que você está passando, como é que eu permaneço nessa escada? A escada anda, mas eu preciso permanecer nela, porque está vindo a tempestade e eu estou balançando. Oração, gente. Você só permanece na escada da graça através de oração. Os tempos são loucos, doentios. Pessoas estão surtando. Pessoas estão se matando. A gente só consegue ficar saudável em oração. Eu tenho ouvido casos, sabe, de pessoas, as pessoas estão cada dia mais loucas, elas se matam, elas se suicidam, elas se drogam, elas buscam prazeres da carne, e prazeres de tudo quanto é jeito, nada mais satisfaz. Você tem agora o Facebook é o lugar de gente rica e bonita. Você entra lá, todo mundo é bonito, foto de todo mundo legal, todo mundo tem carro, todo mundo viaja, todo mundo isso. Mas e a vida que está atrás disso? Ninguém mostra. O único jeito da gente permanecer na escada é a oração. Se eu posso te trazer uma coisa essa noite ao teu coração, oração. Se você não pode vir aqui às quartas-feiras, ore, interceda. O quanto da tua semana você lembra do Ari? Quanto da semana você lembra do teu irmão da igreja? Carlota estava falando, mas, poxa vida, ninguém liga, ninguém faz. Por quê? Porque a gente está ficando cada dia mais egoísta nesse mundo. Você não lembra de um irmão, você não lembra de dar um telefone ao meu irmão, que Deus te abençoe. Não quer falar com o irmão? Passa um torpedo, olha, que Deus te abençoe hoje. Quantas vezes eu já não recebi uma mensagem, às vezes uma pequena passagem da Bíblia que foi uma bênção. Pega essa palavra de hoje, tenta mudar alguma coisa, que isso seja uma pequena sementinha que entra no coração para germinar, para fazer nascer algo de novo. Um grão de trigo para morrer, ele gera 24.500 trigos. E a gente fala às vezes que para morrer, para dar nova vida. Toma isso essa noite no teu coração, amém? Recebe isso no teu coração. Eu creio que foi o Espírito que ministrou essa palavra essa noite em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço por essa noite, pela tua palavra, Senhor, por tudo que tu vais fazer, Senhor, que tu fale mais conosco, Senhor, que nós possamos orar mais a ti, Senhor. Nós carecemos da tua presença, carecemos do teu poder, carecemos da tua presença, Senhor. Nós queremos te servir mais. Queremos ser mais irmãos dos nossos irmãos que estão na comunidade. Queremos nos preocupar mais com os outros, Senhor. Queremos nos alegrar com a alegria do meu irmão. Quero sofrer com o sofrimento do meu irmão. Quero poder interceder quando uma pessoa tiver necessidade. Quero ajudar quando uma pessoa precisar de ajuda, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, eu quero ser teu servo. Por isso eu te louvo por esta igreja, eu te louvo por este lugar, te louvo por cada vida que veio aqui essa noite. Te agradeço e bendigo o teu nome. E te louvo em nome de Jesus, amém? Silvestre, queria pedir você tocar aquele louvor dos milagres de novo, se puder, em nome de Jesus, amém?